Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Naninar Tri. Hoje vou resumir e analisar o livro. Super-heróis da ciência Pintidu, cientistas e suas pesquisas transformadoras. E uma obra brasileira de divulgação científica voltada sobretudo a leitores jovens. Estudantes e pessoas interessadas em conhecer a ciência feita no Brasil. Associado a Renan Vinícius de Araújo e ao projeto Nunca Vi Um Cientista. O livro reúne perfis de 22 pesquisadores brasileiros ou ligados à história científica nacional, apresentando suas trajetórias, áreas de atuação e contribuições para a sociedade. Em vez de tratar a ciência como um conjunto distante de descobertas prontas, a obra procura mostrar quem são as pessoas por trás das pesquisas, quais problemas investigaram e por que seus trabalhos importam. Entre os nomes destacados estão figuras históricas e contemporâneas como Carlos Chagas, Oswaldo Cruz, Nise da Silveira, Miguel Nicoleles, Maiana Zatz, Siddhartha Ribeiro, Carmen Portinho e Arthur Ávila. Seu propósito central é ampliar o letramento científico e oferecer referências brasileiras concretas para novos leitores. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a construção de um repertório brasileiro de referências científicas. Um dos aspectos mais relevantes do livro é a escolha de organizar a divulgação científica a partir de 22 cientistas ligados ao Brasil, em vez de repetir apenas nomes internacionais já consagrados em matérias escolares e populares. Essa decisão muda o ponto de partida do leitor. A ciência deixa de aparecer como algo produzido principalmente em centros estrangeiros e passa a ser reconhecida como uma atividade. Também enraizada em universidades, institutos, hospitais, laboratórios e debates públicos brasileiros. Ao incluir nomes como Carlos Chagas e Oswaldo Cruz, a obra recupera contribuições fundamentais para a saúde pública e para a pesquisa biomédica no PES. Ao lado deles, perfis de cientistas contemporâneos como Miguel Nicoleles, Maiana Zatz, Siddhartha Ribeiro e Arthur Fila mostram que a produção científica nacional não pertence apenas ao passado. O resultado é um repertório mais plural, capaz de conectar história, pesquisa atual e impacto social. Para leitores jovens, esse enquadramento é importante porque oferece a identificação cultural e geográfica. A mensagem não depende de idealizar, o valor está em mostrar que carreiras científicas concretas foram construídas em contextos brasileiros. Muitas vezes enfrentando limitações institucionais, disputas públicas e desafios de financiamento. Em segundo lugar, a ciência é apresentada como processo humano. Não como coleção de resultados, o livro se destaca por adotar uma abordagem que valoriza trajetórias e pesquisas, e não apenas descobertas finais. Essa diferença é decisiva para o letramento científico. Quando a ciência é apresentada apenas como lista de feitos, o leitor pode imaginar que o conhecimento surge de momentos isolados de genialidade. Ao acompanhar perfis de pesquisadores, a obra sugere uma visão mais realista. Perguntas científicas são formuladas ao longo do tempo, dependem de métodos, colaborar, persistência e diálogo com problemas sociais. A escolha do termo super-heróis no título funciona como porta de entrada para o público jovem. Mas o conteúdo tende a deslocar a ideia de heroísmo individual para a compreensão de trabalho intelectual e institucional. Cientistas como Nise da Silveira, por exemplo, permitem discutir como pesquisa, prática profissional e crítica a modelos estabelecidos podem se cruzar, já nomes vinculados. A saúde pública mostra que ciência também envolve prevenção, políticas sanitárias e enfrentamento de doenças. Essa perspectiva ajuda o leitor a diferenciar ciência de opinião imediata, porque evidencia que conclusões confiáveis dependem de investigação sistemática. O benefício pedagógico está em tornar o processo científico visível sem exigir formação técnica prévia. Em terceiro lugar, a linguagem de divulgação científica adaptada ao público jovem. A obra dialoga com a experiência do projeto Nunca Vi Um Cientista, conhecido por comunicar temas científicos de forma acessível e dinâmica. Essa origem é importante para entender o tom do livro. Ele não foi concebido como um manual acadêmico, mas como material de aproximação entre leitores jovens e o universo da pesquisa. E accessibilidade, nesse caso, não significa simplificar a ciência até perder preciso. Significa selecionar informações, organizar contextos e explicar a relevância de modo que o leitor consiga compreender por que cada pesquisador importa. Emily Rose, Juvenis de Ciência. A dificuldade costuma estar no equilíbrio entre entusiasmo e rigor. Superhéroes da Ciência trabalha justamente em uma zona intermediária. Usando perfis curtos e reconhecíveis para facilitar a entrada em temas como SOD, matemática, neurociência, engenharia, genética, psicologia e políticas científicas. Essa estrutura favorece a leitura fragmentada, permitindo que estudantes avancem por interesses específicos ou descubram áreas novas sem precisar dominar conceitos técnicos complexos. A língua GEM também contribui para combater a percepção de que a ciência é inacessível. Ao apresentar pesquisadores com pessoas com formas, escolhas e obstáculos, o livro torna mais compreensível o caminho entre curiosidade inicial e produção de conhecimento. Em quarto lugar, a diversidade de áreas como retrato da amplitude da pesquisa científica. A seleção de cientistas apresentada no livro evidencia que ciência não se limita a uma única disciplina nem a uma única imagem de laboratório. Os exemplos conhecidos associados à obra atravessam campos muito diferentes. Carlos Chagas e Oswaldo Cruz remetem à medicina, microbiologia, epidemiologia e saúde pública. Maiana Zatz se relaciona à genética e às doenças neuromusculares. Miguel Nicoleles é ligado à neurociência. Arthur Ávila representa a matemática em nível internacional. Carmen Portino permite aproximar ciência, endenharia, urbanismo e presença feminina em espaços historicamente masculinos. Nise da Silveira abre caminho para pensar saúde mental e crítica institucional. Essa variedade tem efeito formativo porque amplia a definição de pesquisa científica. Para jovens leitores, perceber que ciência pode envolver números abstratos, células, cidades, comportamento, tecnologia médica e políticas de cuidado ajuda a desfazer estereótipos. A obra também permite observar que diferentes áreas têm diferentes métodos. Algumas dependem de experimentos laboratoriais, outras de modelagem, observação clínica, análise histórica, desenvolvimento tecnológico ou intervenção social. Essa pluralidade é um ponto forte porque evita reduzir a ciência a um único procedimento. O leitor passa a entender a pesquisa como uma família de práticas disciplinadas voltadas à produção de conhecimento confiável. Por último, o valor educativo de aproximar ciência, cidadania e contexto social, além de apresentar biografias científicas. O livro tem uma função educativa, mas ampla relacionar conhecimento científico a problemas coletivos. Perfis de pesquisadores ligados à saúde pública, genética, neurociência, matemática e engenharia mostram que a ciência não atua apenas em espaços especializados, mas influência vacinal, tratamento de doenças, políticas de prevenção, tecnologias médicas, infraestrutura, formação universitária e debate público. Essa dimensão é especialmente relevante em um contexto brasileiro marcado por desigualdades de acesso à educação científica ou por circulação frequente de desinformação. Ao oferecer exemplos concretos de pesquisadores e pesquisas, a obra ajuda o leitor a perceber por que evidências. Método e instituições científicas são importantes para decisões sociais. O livro não precisa funcionar como guia prático de laboratório para ter aplicação pedagógica. Seu uso está em despertar perguntas, fornecer referências nacionais e criar pontes entre conteúdos escolares e histórias reais. Professores podem utilizá-lo para introduzir debates sobre carreira científica, história da ciência no Brasil, participação de mulheres na pesquisa e impacto social do conhecimento. Seu limite natural é o formato panorâmico, cada perfil precisa ser breve. Ainda assim, essa brevidade favorece a descoberta inicial e pode conduzir a leituras mais aprofundadas. Em conclusão, Super-Heróis da Ciência é? Tem indicado para estudantes do ensino fundamental Dogo e médio, professores de ciências, famílias interessadas em estimular curiosidade científica e leitores adultos que desejam uma introdução leve à história e à atualidade da pesquisa brasileira. Seu principal benefício intelectual é oferecer um mapa inicial de cientistas e áreas de investigação que muitas vezes aparecem pouco em materiais de divulgação mais centrados em referências estrangeiras. Na prática, o livro pode servir como ponto de partida para trabalhos escolares, rodas de leitura, projetos de iniciação científica júnior e discussões sobre a presença da ciência na vida cotidiana. O que ou diferença de obras semelhantes é o foco consistente em cientistas brasileiros e em pesquisas com impacto social reconhecível, combinado a uma linguagem de divulgação voltada ao público jovem. Enquanto muitos livros de ciência para iniciantes privilegiam grandes conceitos universais ou biografias isoladas de figuras mundialmente famosas, esta obra cria uma galeria nacional e multidisciplinar. Seu valor não está em esgotar a vida ou a obra de cada pesquisador, mas em abrir portas, ao reunir história, representatividade, variedade disciplinar e comunicação acessível. O livro ocupa uma posição útil entre material educativo. Introdução biográfica e valorização da ciência feita no Brasil. Se você quiser apoiar Renan Vinícius de Araújo, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!